Olá, muito bom dia para você. Agora são 7 horas da manhã, mais um minuto. Hoje é quarta-feira, dia 3 de maio de 2017. Temperatura neste momento aqui no Vale do Iguaçu, na casa dos 15, já confirmo aqui para você, 15,4 graus, ventos a 2 km por hora e umidade relativa do ar em 99%. Nível do Rio Iguaçu, conforme monitoramento hidrológico na régua da Ponte Machado da Costa, aqui de União da Vitória, neste momento com 1,80 m. Falamos ao vivo de nossos estúdios aqui na rua Dario Antônio Bordo, número 313, trazendo para você União é Notícia em sua primeira edição aqui pela Super Rádio Difusora União 1070. Também estamos transmitindo União é Notícia pela FM Verde Vale, pelas ondas da 94.1. Apresentação, Vanessa Stenzel e Carla Williams. Departamento Técnico, Cristiano Silva. Departamento Comercial, Marcelo Maltauro e Lucilene Calistro. Na unidade móvel, Ricardo Silveira e Jair Nunes, o piloto. Comentários, Brits Antônio Brits e Marcelo Maltauro. Na gerência, Indros Batista. Trabalhamos com a direção executiva de Kaique Agostini. Em nome de Herbert Materiais de Construção, Sicredi Centro-Sul, Centro de Urepe Piscinas, Omni Financeiro e Metal Tibre. Já está no ar, União é Notícia, em sua primeira edição. De agora até às 8 horas da manhã, a informação tem prioridade por aqui.
União é Notícia. Tempo e temperatura.
7 horas da manhã, mais 3 minutos. Carla, muito bom dia para você.
Muito bom dia, Vanessa. Bom dia, ouvintes. E o CIMEPAR informa para essa quarta-feira aumento de instabilidade atmosférica nos setores da divisa com Mato Grosso do Sul e a fronteira com Argentina e Paraguai. Áreas de instabilidade se desenvolvendo nas regiões vizinhas ao estado e se deslocam para leste, ou seja, em direção ao Paraná. As chuvas estão previstas para ocorrer a partir do período da tarde e podem ser fortes por momentos associadas a descargas atmosféricas. Nas regiões norte, o norte pioneiro, Campos Gerais e todo o leste, o sol volta a aparecer entre nuvens e a probabilidade para ocorrência de chuvas é baixa. Previsão para União da Vitória, hoje, quarta-feira, dia 3 de maio. O tempo pela manhã permanece com muitas nuvens, o sol também, à tarde, sol, pancadas de chuvas isoladas, à noite, chuvas isoladas. Temperaturas mínimas, 11 graus, as máximas não ultrapassam os 21 graus. Ventos leste, fraco a moderado, 21 a 28 km por hora. A visibilidade permanece reduzida pela manhã, então, atenção. Agora, 7 horas, mais 4 minutos.
União é Notícia. Confira agora o que será destaque desta edição do União é Notícia.
Sete horas da manhã, mais 5 minutos. Comando Vermelho orquestrou ataques para retomar Moro e também Morro, ou melhor, reitero aqui para você, em área estratégica. Esta informação se refere a ônibus que foram incendiados em dia de caos no Rio de Janeiro. País tem 221 mil presos na mesma situação de Dirceu. STF mandou soltar petista. Daqui a pouquinho a gente conta para você. Apoiar o fim de tributação. Sistema S ajuda patronais a viverem sem impostos. Maior parte da receita da Fiesp, por exemplo, vem de repasses do Senai e do SESI. Você confere também nesta edição, Dória usa contratos assinados por Kassab e Haddad no Corujão, em 69% dos exames. Você confere nesta edição de hoje do jornal O Comércio, já está nas bancas. Traz para você informações referente à tragédia. Morte de estudante provoca comoção aqui no Vale do Iguaçu. Adolescente de 13 anos morreu durante incêndio na cidade de Braço do Norte, em Santa Catarina. Foi sepultada sob forte comoção ontem em Porto União. Adolescente Yasmin Estreg, de 13 anos. Enade, prova será aplicada em 26 de novembro. Índice que reajusta valor recua e tem a menor taxa desde 1989. E olha só, levantamento do Instituto Brasileiro de Economia, aplicada da Fundação Getúlio Vargas, revela que GPM caiu 1,10% em abril. Cuidado, abelhas não podem ser exterminadas, afirma a apicultora aqui de União da Vitória. A afirmação veio depois de um ataque do inseto no bairro Monte Castelo, aqui de União da Vitória. Setor de Segurança Pública, Jornal Comércio, também traz informações sobre o acidente na Avenida Manuel Ribas, que mata motociclista. A vítima morreu quando era atendido em uma casa hospitalar. portalvevale.com.br, o portal de notícias da sua cidade e região. Motociclista fica ferido em acidente na saída da ponte Domícias Caramela. Ainda no setor de segurança pública, veículo capota no bairro Cristo Rei, aqui em União da Vitória. Acidente envolve 4 veículos na ponte dos Arcos. No setor da economia, diminui a inadimplência de IPVA no Paraná pelo terceiro ano seguido. Na educação, professora da UniUV participa de viagem precursora do projeto Rondon. Você confere também no portal Vevale, teve início a sexta-feira do Livro Espírita, aqui em Porto União. Daqui a pouquinho, Jair Nunes, o piloto, traz pra gente setor de segurança pública. Ricardo Silveira traz as condições das estradas do Vale do Iguaçu e região. Brits Antônio Brits, o comentário Falei, Tá Falado. E Marcelo Maltauro traz o comentário político. Tudo isso e muito mais a partir de agora no União é Notícia, em sua primeira edição. Muito bom dia para você.
União é Notícia. Indicadores econômicos.
Indicadores econômicos para as principais moedas hoje, dia 3 de abril. Maio, dólar comercial R$ 3,15 para compra e para venda. Dólar turismo R$ 2,99 para compra e para venda. O euro R$ 3,43 para compra e para venda. A libra R$ 4,06 para compra e para venda. Indicadores econômicos para os principais produtos agrícolas hoje. Açúcar R$ 76,52 por saca de 50 quilos. O algodão R$ 2,76 por libra ou peso. O arroz R$ 38,62 por saca de 50 quilos. O bezerro R$ 1.111,81 por cabeça ou unidade. O boi gordo R$ 139,10 por arroba. O café R$ 457,68 por saca de 60 quilos. E o milho R$ 28,17 por saca de 60 quilos. 7 horas 10 minutos. Bom dia.
União é notícia. Giro de notícias.
7 da manhã, mais 10 minutos. Temperatura aqui no Vale do Iguaçu na casa de 15,4 graus. Ventos a 3 km por hora e umidade relativa do ar em 99%.
26 dos 36 sindicatos de trabalhadores dos Correios decidiram ontem, em assembleia da categoria, manter a greve iniciada no dia 27. Os demais sindicatos ainda não tinham informado o resultado até o fechamento desta matéria. Uma nova assembleia será feita na quinta-feira, dia 4. Segundo a Federação Nacional dos Trabalhadores das Empresas dos Correios e similares, dia 3, então hoje, haverá uma reunião às 10 horas da manhã com o presidente da empresa. Às 15 horas, haverá uma mediação no Tribunal Superior do Trabalho. Os sindicatos que mantiveram a paralisação são Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Brasília, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, São José do Rio Preto, São Paulo, São José do Rio Preto, Campinas, Bauru e Santa Catarina. Agora 7 horas, 11 minutos.
O ministro da Justiça, Osmar Serralho, está reunido com representantes do grupo de agentes penitenciários que invadiu ontem o Ministério da Justiça para tentar negociar a desocupação do prédio. O deputado Lincoln Portela, que tem feito a interlocução entre os manifestantes e o governo, também participa da reunião. Mais cedo, uma comitiva de manifestantes foi recebida pelo diretor do Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, Marco Antônio Severo Silva, mas não houve acordo para o fim da ocupação, porque, por causa do protesto, homens da Força Nacional de Segurança fazem 2 bloqueios na sede do Ministério, um externo na entrada principal do prédio e outro interno na escada de acesso ao segundo andar do Salão Negro, onde estão os manifestantes. 7:12.
A Secretaria de Saúde de Minas Gerais investiga 11 mortes pela febre chikungunya no estado. Ainda não há mortes pela doença confirmadas. O número de casos prováveis, conforme um boletim epidemiológico divulgado ontem, chegou a 11.696. Segundo a Secretaria, o estado está em situação de alerta para a doença. Os dados preocupam porque representam um aumento significativo em relação às 503 notificações ao longo de 2016. Isso significa que só nos 4 primeiros meses deste ano, o número de casos superou os mais de 23 vezes os registros de todo o ano passado. Não houve mortes por chikungunya em Minas Gerais em 2016. No levantamento da Secretaria Estadual, os casos prováveis incluem os já confirmados e os suspeitos. Os registros envolvem 157 municípios mineiros. 7:13.
Por 3-2, a segunda turma da corte aceita o pedido de habeas corpus solicitado pela defesa do ex-ministro. Ainda Dirceu foi condenado em primeira instância a mais de 31 anos de prisão por envolvimento na Lava Jato. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu ontem libertar José Dirceu, preso desde agosto de 2015, por determinação do juiz Sérgio Moro. O ex-ministro foi condenado 2 vezes em primeira instância pelo envolvimento no esquema de corrupção investigado na Operação Lava Jato. Por 3 a favor e 2 contra, os ministros aceitaram o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa de Dirceu. Com este resultado, a corte reconheceu que havia excesso de prazo na prisão preventiva, que chega a quase 2 anos. 7:14.
E Vanessa terminou então ontem o prazo para o eleitor que não justificou sua ausência nas 3 últimas eleições ou não pagou as multas correspondentes regularizar a situação perante a Justiça Eleitoral. No último informativo divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, mais de 1.800.000 eleitores estavam em situação irregular por ausência nas 3 últimas eleições. O balanço será divulgado hoje, dia 3. Os eleitores em situação irregular correm o risco de ter o título cancelado. A legislação considera cada turno de votação um pleito em separado para efeito de cancelamento de título. O cancelamento automático do título de eleitor ocorrerá de 17 a 19 de maio, agora deste ano. Eleitores com voto facultativo, os analfabetos, eleitores de 16 a 18 anos incompletos e maiores de 70 anos, ou com deficiência previamente informada à Justiça Eleitoral, não necessitam comparecer ao cartório para regularizar a sua situação. 7:15.
E hoje é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, Carla. E olha só, a ONU, também a Unesco, se referem nesta data a um dia como crucial para combater notícias falsas. Em mensagem, inclusive, ao Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, lembrado hoje, dia 3, o secretário das Nações Unidas pediu de todo tipo de repressão contra jornalistas, Precisamos que líderes defendam a imprensa livre, enfatizou o chefe do organismo internacional. Também por ocasião da data, a diretora da Unesco, Irina Bokova, reconheceu a crise vivida pelos veículos de comunicação e defendeu um jornalismo ético como solução para preservar credibilidade em meio de notícias falsas. Ainda reiteraram que os jornalistas vão aos lugares mais perigosos para dar voz ao sem voz. Profissionais de mídia são vítimas de difamação, abuso sexual, detenção, agressões e chegam mesmo a morrer em serviço, disse aí a representante da Unesco. Ainda, a Unesco pede jornalismo ético para combater pós-verdade. Também por ocasião da data, a diretora da Unesco, a Irina Bokova, afirmou que o mundo vive um momento no qual uma mídia livre, independente e pluralista nunca foi tão importante. Em 2017, a agência celebra o Dia Mundial com o tema Mentes Críticas para Tempos Críticos. Em meio às mais recentes discussões sobre pós-verdade e notícias falsas, precisamos de um jornalismo original. O trabalho de jornalistas, segundo ela, contribui para empoderar cada mulher e cada homem, fortalecer a governança e o Estado de Direito e fazer avançar a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Então, hoje é o Dia Mundial de Liberdade de Imprensa, celebrado nesta quarta-feira, dia 3 de maio, 7h17.
E o juiz federal Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, decidiu ontem, terça-feira, estabelecer uma fiança de 52 milhões de reais para o empresário Ike Batista continuar em prisão domiciliar. O pagamento deve ocorrer em até 5 dias úteis ou o empresário terá que voltar ao sistema carcerário. Ike deixou Bangu, na zona oeste do Rio, no último domingo após decisão do ministro Gilmar Mendes do STF. Bretas decidiu agora incluir a questão da fiança. Ike, alvo da Operação Eficiência, estava preso desde o fim de janeiro. O juiz diz na decisão que Ike, assim como seu então braço direito, Flávio Godinho, é acusado de participar do sistema de corrupção que teria se instaurado no governo do estado do Rio de Janeiro. Num único caso denunciado, teria pago o valor de 16 milhões e 500 mil dólares em propinas ao ex-governador Sérgio Cabral. Em outro fato atribuído a Ike Batista, narra-se o pagamento de 1 milhão de reais em propinas também a Cabral, através de contrato fraudulento. Bretas diz que ao decretar o bloqueio de ativos dos acusados Ike Batista e Flávio Godinho no montante referente aos 16 milhões e 500 mil dólares, aproximadamente 52 milhões de cada um, verificou-se que Godinho possuía tal quantia disponível para o bloqueio judicial. Já o empresário possuía o valor de R$ 158.260 disponíveis para bloqueio. Este fato pode sugerir, ainda em análise preliminar, que este acusado escutaria dando valores alcançáveis por sua responsabilidade criminal. Por isso, o juiz entende necessária a decretação da medida cautelar adicional e fixo para o acusado Ike Furkin Batista na fiança de R$ 52 milhões. Agora, às 7h19. Ricardo Silveira, muito bom dia. As informações das estradas para hoje.
Bom dia, Carla. Bom dia, Vanessa. Bom dia a você, ouvinte, que nos acompanha nessa manhã de quarta-feira. Uma leve garoa aqui no Vale do Iguaçu e falamos ao vivo aqui do trevo de acesso ao bairro São Pedro, em Porto União, conhecido trevo da Reunidas. Onde de costume, né, o trânsito bastante movimentado nessas primeiras horas da manhã, uma intensidade bastante significativa de veículos, principalmente no sentido bairro centro. E, claro, dos dois sentidos com relação a veículos pesados. Para quem não sabe, né, esse trecho é bastante utilizado por caminhões, ônibus, né, como um desvio para evitar o acesso à área central de Porto União. Utilizam esta via aqui pelo bairro São Pedro e caem na sequência para 153, enfim, e seguem os seus destinos. Mas um movimento bastante intenso de veículos neste momento aqui no trevo de acesso ao bairro São Pedro, em Porto União. No início da nossa participação, destacamos com relação à leve garoa aqui no Vale do Iguaçu, detalhe esse que redobra, evidentemente, a atenção por parte dos condutores no tráfego, não só aqui na área central dos municípios, mas como também nas rodovias aqui da região. Visibilidade pode ser considerada boa, mas, claro, a atenção tem que ser mais do que redobrada nos próximos instantes. últimas horas, nenhum registro que impedisse o tráfego normal de veículos aqui nas principais rodovias da região. E neste momento, o acesso liberado em ambos os sentidos das principais vias aqui da região. BR-280 em direção a Canoinhas e SC-135 em direção a Matos Costa, essas vias no lado catarinense. No lado paranaense, BR-476 em direção a São Mateus do Sul e também 153 sentido General Carneiro. Portal vevale.com.br ao longo do dia atualizando as principais informações a respeito das condições das estradas em toda a região. É o destaque de momento. Segue vocês do estúdio.
Muito obrigada, Ricardo Silveira, com as informações das estradas para hoje. Agora, 7 horas e 22 minutos, um rápido intervalo comercial. Já já voltamos com mais informações do União Notícia, primeira edição.
União é notícia.
A Herbert vem há anos e anos construindo o seu corpo, realizando seus sonhos. A Herbert tem de tudo para você construir ou reformar sua casa, apartamento ou escritório. Na Herbert, você paga no cheque ou cartão em até 6 vezes.
Herbert! Pai, oi, filha. Eu vou dar uma super festa de formatura para umas 200 pessoas, mais ou menos. E com tudo liberado, tá?
E de onde vem o dinheiro para tudo isso?
Com a promoção Poupança Premiada, fica fácil. Você poupa no Sicredi ainda concorre a 10 prêmios de R$2.000 por semana. Um prêmio de R$50.000 por mês é o grande prêmio final de 500.000. Participe, consulte regulamento no site quandoveganhou.com.br. Sicredi, gente que coopera, cresce. SUSEP número 15414.900830/2016-10.
O que acha de renovar sua casa? Para mudar, basta pintar. Centro de Pinturas Renner está liquidando as tintas. Descontos de até 15% à vista ou em 10 vezes no cartão. Não perca essa oferta. É por tempo limitado. Centro de Pinturas Renner em Porto União. Rua José Boatê, 342, esquina com Matos Costa. Telefone 3522-7796.
Verde Vale.
Em 30 segundos. Um posta, outro compartilha, outro comenta. Outro comenta e discorda, xinga, briga, desfaz amizade, espalha notícia, cria uma hashtag, outro faz um vídeo, faz um live, faz textão, manda mensagem, manda print, faz meme, comenta na lanchonete, outro briga com o que comenta na lanchonete, faz uma camiseta, faz uma página, discute um bar. Antes de todo mundo descobrir que era só um boato. Nunca se precisou tanto da imprensa. 3 de maio, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Uma campanha da ANER, ABERT e ANJ.
Verde Vale.
Nos dias 6 e 7 de maio, compre ou troque o seu veículo. Mais de 150 opções com excelentes condições de financiamento. Não é 0, é 10. Local, Praça Coronel Amazonas, União da Vitória. Horário das 9 às 18 horas. Realização, Omni Soluções Financeiras.
Atenção, Porto União e região. Conheçam a Metal Tibre, empresa líder no segmento de estruturas metálicas e pré-moldados. Experiência comprovada na execução de barracões rurais, industriais ou comerciais. Ali, praticidade com o melhor custo-benefício. Venha nos conhecer ou vamos até você. Metal Tibre, o nome forte em estruturas metálicas. Rua Wenzel Ruh, 419, área industrial de Porto União. Fone 3523-4648.
União é notícia.
Notícias em um minuto.
Prédios das escolas da rede pública de ensino do Estado vão passar por vistoria a cada 2 anos. A medida foi garantida pela Assembleia Legislativa, que derrubou o veto do governo do Estado a um projeto de lei que previa a implantação do programa.
O objetivo da iniciativa é avaliar a situação das instalações internas e externas das unidades, especialmente os sistemas hidráulico, de eletricidade e de climatização.
Também será verificado o estado de conservação de equipamentos, quadras esportivas, muros, telhados e pintura.
O texto prevê ainda a formação de uma comissão multidisciplinar para a realização dessas perícias, que deverão servir de base para a programação de reformas. Os relatórios das visitas deverão ser publicados no site da Secretaria de Estado da Educação.
Você ouviu Notícias em um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
7 horas da manhã, mais 25 minutos, temperatura na casa dos 15,4 graus, ventos a 3 km por hora e umidade relativa do ar em 99%. Já estamos de volta com União é Notícia, em sua primeira edição desta manhã de quarta-feira.
Vanessa, o Clima Tempo fez uma análise das condições do tempo da última semana para a agricultura. Os últimos 10 dias foram marcados novamente pelas chuvas em grande parte das regiões produtoras de milho, algodão safrinha, o que manteve uma condição bastante favorável ao desenvolvimento das lavouras, com grandes expectativas de que o milho, segunda safra, venha ficar superior a 65 milhões de toneladas, segundo diversos analistas. Também ocorrerão chuvas em várias áreas produtoras de cana-de-açúcar no Centro-Sul, o que levou à paralisação da colheita, mas não houve prejuízos às lavouras. Outro fato que marcou a semana passada foi a geada por causa do declínio acentuado das temperaturas, afetando lavouras de feijão, e em alguns casos tiveram perdas superiores a 80%. No próximo fim de semana, 6 a 7 de maio, a chuva poderá inviabilizar os trabalhos de plantio de trigo no Paraná e atrapalhar o andamento da colheita da cana-de-açúcar em São Paulo. Mas, por outro lado, pode beneficiar as lavouras da segunda safra. No Rio Grande do Sul, o tempo seguirá aberto ao longo de toda a semana e possibilita a finalização da colheita do arroz, do milho e da soja. 7:27.
Pode-se dividir a população nos mais variados grupos por renda, energia, escolaridade ou região. E a conclusão está sendo a mesma. A maioria dos brasileiros é a favor do fim do foro privilegiado. Segundo o Datafolha, 70% dos eleitores querem acabar com a prerrogativa que políticos com mandato e juízes têm de serem julgados em órgãos superiores. Outros 24% defendem a manutenção deste instituto e 6% não sabem qual é a melhor saída. Os homens são mais críticos que as mulheres, 75% deles e 66% delas. Quanto maior o grau de escolaridade, maior a oposição. 80% dos que têm nível superior, 74% dos que terminaram o ensino médio e 57% dos que pararam no fundamental são contra. Discutido desde o Mensalão pelo volume de casos que impôs ao Supremo Tribunal Federal, o foro especial voltou a debate ou ao debate com a Lava Jato, que já levou a mais de 100 inquéritos. Hoje, deputados, senadores e ministros são julgados pelo Supremo, governadores pelo Superior Tribunal de Justiça e prefeitos pelos Tribunais de Justiça. 7:29.
E a Polícia Civil de Irati, na região dos Campos Gerais do Paraná, investiga se a ambulância municipal que atende a cadeia pública da cidade também transportava drogas, bebidas alcoólicas e ferramentas de fuga para os presos. Na madrugada do domingo, dia 30, policiais encontraram serras, possivelmente para cortar grades, maconha, celular e uma garrafa de vodka no veículo que estava um detento ao pronto-socorro municipal. Tudo estava enrolado em uma manta dentro do banco de trás. Segundo a polícia, havia um padrão de esquema. O preso pedia para ir ao hospital e, no retorno à prisão, escondia objetos proibidos dentro da roupa. A suspeita é de que os servidores da Secretaria de Saúde, que trabalhavam na ambulância, participavam do crime. O motorista da ambulância foi detido e ouvido pela Polícia Civil ainda no domingo. Os outros funcionários que trabalham no transporte de presos também prestam depoimentos. Objetos e ambulância foram apreendidos e serão periciados. A Polícia Civil diz que o fato será investigado como tráfico de drogas, que pode resultar em pena de 5 a 15 anos de detenção, e como tentativa de ingresso de aparelho telefônico em estabelecimento prisional, em que a pena é de 3 meses a 1 ano de prisão. 7:30.
Jair Nunes, o piloto, já está por aqui e traz as informações do setor de segurança pública. Piloto, bom dia.
Bom dia, Vanessa. Bom dia, Carla, amigos da Rádio União e FM Verde Vale. Nosso jornal União Notícias, primeira edição. Olha, eu acompanhava o comentário da Carla aqui sobre o problema de corrupção e de transporte de objetos que podem facilitar fuga de presos. É praticamente impossível você, eu não sei como, entram objetos nas cadeias. Em Urânia da Vitória, no final de semana passada, encontraram 5 celulares, carregadores, objetos que são usados para escavar buracos, pedaços de ferro, armas improvisadas. Isso é nossa. E a cadeia é pequena aqui e a revista é rigorosa no setor de carceragem. Se calcule aí no resto dos presídios pelo Brasil, né? Não devia ser assim, mas é assim que é. Olha, estamos aqui com informações de novo, gente. O trânsito fica complicado aqui em União da Vitória e em União da Vitória. Ontem nós tivemos aqui um motociclista que ficou ferido num acidente por volta das 14h40 na saída da ponte do Domingos Caramela em União da Vitória. O Ricardo atendeu esse acidente. A vítima foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros de União da Vitória para atendimento hospitalar. O acidente envolveu uma motocicleta aqui de União da Vitória e um Corsa com placas de Porto União. O condutor do carro, é claro, nada sofreu. O trânsito ficou bloqueado por alguns minutos até a retirada dos veículos da via de rolamento. Equipes da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Estadual de União da Vitória também estiveram no local. Outra situação de trânsito foi um capotamento registrado no final da manhã de ontem, na rua Joaquim Fernandes Luiz, no bairro Cristo Rei. Esse acidente envolveu um veículo Fiat Uno com placas de União da Vitória e há informações que a condutora nada sofreu. Ontem, às 14h15, 4 veículos se envolveram em acidente próximo do meio-dia, no acesso à Ponte dos Arcos, em União da Vitória. A pessoa foi encaminhada com ferimentos para atendimento no Hospital Regional São Camilo. A colisão envolveu um Uno, placas de União da Vitória, um GM Prisma, um Ford Fiesta de União da Vitória e um veículo Peugeot 206 com placas de Porto União. A vítima em questão aqui foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros de União da Vitória com GM Prisma. Equipes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar de União da Vitória estiveram no local. Corpo de Bombeiros atendeu nas últimas horas pelo menos 4 situações. A primeira delas, então, foi esse acidente, colisão de automóveis às 12h10. E a condutora do Prisma, né, a dona Leonilda Gutowski, foi encaminhada, então, para atendimento hospitalar no Regional São Camilo. Às 14h36, o registro de um acidente de automóvel e moto na rua Domingos Caramela, Robson Portes, de 40 anos, foi levado com ferimentos leves para o Hospital São Camilo. Às 16h30, tivemos aqui ataque de abelhas na rua Capitão Irineu Araújo, no bairro Cidade Jardim. E parece brincadeira, né? Mas não é nada fácil lidar com os bichinhos, não. Só o pessoal do Corpo de Bombeiros, que é acionado, que vai lá e sabe lidar com a situação corretamente. O atacado aí foi o Antônio Vieira. Às 18h16, outro acidente, queda de moto na rua Professora Masília, perto aqui a funilaria. Situação do Natael Natan Cordeiro dos Santos, 30 anos, com ferimentos leves, também foi socorrido e levado ao Hospital São Camilo, pelo jeito estava de plantão ontem. São 7h33, era isso, Vanessa e Carla, as principais informações das últimas horas aqui em União da Vitória. Lembrando que delegacias de polícia de União da Vitória e da comarca de Porto União estão operando com tranquilidade nas últimas 24 horas. Corpo de Bombeiros de Porto União atendeu também a um número pequeno de ocorrências de encaminhamento pré-hospitalar. Agora sim, 7h34, um bom dia para vocês.
Um bom dia, piloto, e vamos agora ouvir Brits Antônio Brits com o comentário Falei, tá falado. Bom dia, Britão.
Bom dia, Vanessa. A expectativa do governo com a aprovação do substitutivo do deputado Arthur Maia da Comissão da Reforma da Previdência será, evidentemente, a votação em plenário. A avaliação foi feita entre defensores da reforma é que o governo errou na comunicação e apresentou um projeto tão duro que aumentou a rejeição. O bode foi grande demais, admitiu dos integrantes da base governista. todo esforço agora será para mostrar no debate que o substitutivo é bem diferente do projeto original. De fato, há inúmeras mudanças que atenuaram o texto. A resistência maior vem de funcionários públicos que entraram no serviço antes de 2003. A partir daquele ano, a reforma do ex-presidente Lula acabou com a integralidade, mas os que haviam entrado antes ficaram com o direito. A proposta é a de exigir que a integralidade, aposentar-se com o salário integral da ativa, só seja possível aos 65 anos. Sem uma regra de transição, esse item pode ser inclusive contestado judicialmente. Podem alegar que os que entraram depois de 2003 terão a transição, e eles não. Os funcionários estão pressionando por mudança nessas normas incluídas no relatório. Em geral, o substitutivo atenuou o projeto original. Em vez de 49 anos para que o trabalhador possa ser o direito de 100% do valor benefício, agora isso se consegue com 40 anos. Em vez de idade mínima igual para homens e mulheres, aos 65 anos, mudou-se para que a mulher tenha o direito de se aposentar 3 anos antes. O benefício de prestação continuada não será mais desvinculado do salário mínimo. A aposentadoria rural será aos 60 anos e com 15 anos de contribuição, em vez de 25 anos. A aposentadoria para professores com idade mínima de 60 anos, em vez de 65, e de policial com 55 anos. A possibilidade de acumular benefício foi mantida, mas apenas para 2 salários mínimos, com 2/3 dos aposentados no INSS sendo um salário mínimo, essa regra atende à maioria. Se houver diferença de valor, o pensionista pode escolher o maior benefício. Com essas mudanças, perdeu-se parte do que o governo planejara reduzir, evidentemente, para que o ritmo futuro das despesas previdenciárias, mas aumentar as chances de aprovação da reforma. De qualquer maneira, os últimos dias foram desfavoráveis. Temer tem testado até agora a fórmula de trabalhar o apoio político, mesmo sendo impopular, valendo-se do seu conhecimento de articulação parlamentar. E com essa estratégia conseguiu a aprovação de projetos difíceis como a do teto dos gastos. Normalmente, a rejeição ao presidente provoca a dispersão de sua base partidária. Foi assim com a ex-presidente Dilma. Logo que foi reeleita, ela estava com 40% de ótimo e bom na pesquisa Datafolha. Em março de 2015, já tinha caído 12%. E seu ruim e péssimo chegou a 60%. E assim ficou até ser afastada, oscilando em torno desses números. A necessidade da reforma é óbvia para qualquer um que olhe os números objetivamente. No ano passado, o país arrecadou 1,2 trilhão. A Previdência consumiram 55% da receita e os outros 45% para todas as outras despesas públicas. O presidente, muito popular, vai tentar aprovar uma reforma necessária, porém impopular. Para piorar, ele ainda tem o hábito de fazer declaração difícil quando o tema é mulher. A última pérola foi na entrevista ao Ratinho, de que o governo precisa do marido para não quebrar. Quando você pensa que Temer já disse em propriedade insuficiente, ele diz outro. Para quem quer ser um reformador, ele deveria começar reformando o seu pensamento. Falei e tá falado.
União é notícia.
Sete horas da manhã, mais 40 minutos, estamos apontando o Isentão é Notícia em sua primeira edição. Agora Marcelo Maltauro traz o comentário político pra gente. Marcelo, muito bom dia para você.
Olá, Vanessa Estêncio. Bom dia. Bom dia, companheiros aqui da casa, Jair Nunes, o piloto, Carlos Williams e também Ricardo Silveira. Bom dia especial aos amigos ouvintes da Super Rádio Difusor União e da FM Verde Vale. Muito obrigado pelas suas preferências. Assunto do dia, Vanessa, é a soltura do ex-ministro, ex-deputado federal, ex-senador da República, José Dirceu, preso aí por quase 1 ano e meio, por decisão do juiz Sérgio Moro, que opera a Lava Jato, determinada a sua soltura pelo Supremo Tribunal Federal na tarde de ontem. Esse é o assunto do dia. Houve aí apreciação do pedido de habeas corpus por conta da segunda turma do Supremo, que é tancada pelo ministro Gilmar Mendes, o qual coube desempatar a decisão no final da tarde de ontem. Com isso, José Dirceu manda soltar José Dirceu. Caberá ao juiz Sérgio Moro, Vanessa, colocar as regras que, na verdade, são determinadas nesta esfera pelo juiz que anteriormente determina a prisão. Moro adiantou que a prisão domiciliar que Dirceu vai cumprir vai ter uma série de restrições, dentre elas o uso de tornozeleira eletrônica. Mas, na verdade, o que está em jogo aí, Vanessa, o que está sendo colocado em prática é uma queda de braço entre a Corte do Supremo, o Supremo Tribunal Federal, e o próprio Ministério Público Federal. De um lado, procuradores da República, e de outro, os ministros do Supremo, liderados por Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e também Dias Toffoli. Estes seriam os três ministros que estariam chateados, revoltados com as prisões que estão sendo determinadas pelo juiz Sérgio Moro a pedido do Ministério Público Federal, com alvos na Lava Jato. Inclusive, ontem, no final, Vanessa, da sessão, o ministro Gilmar Mendes, que desempatou tecnicamente a votação, deu uma dura, passou uma carraspana nos membros do Ministério Público Federal, em especial no procurador Altran Dallagnol, dizendo que a imprensa está publicando aquilo que os procuradores estão fazendo de errado. Perdão. O ministro também classificou, Vanessa, a prisão temporária ou as prisões temporárias que estão sendo arbitradas em Curitiba como ilegais. Já tinha dito de maneira pontual, uns 4 ou 5 meses, que o Supremo teria um encontro com as prisões de Curitiba. A incoerência, segundo o ministro Gilmar Mendes, Vanessa, também transcendeu a todos os limites. Nenhum juiz pode ser o Supremo Tribunal Federal. Essas foram as palavras do ministro Gilmar Mendes. Do outro, o procurador Dallagnol classificou a decisão do Supremo como incoerente. Visivelmente nervoso, irritado, Dallagnol disse que a inconsistência e a incoerência na soltura de José Dirceu, em especial na decisão do ministro Gilmar Mendes, remete todo o trabalho da Lava Jato para o fundo do lixo. A incoerência também frustra a confiança da sociedade brasileira que está depositando na justiça, teria dito o procurador geral da, ou perdão, o procurador Dallagnol, um dos responsáveis aí pela Lava Jato. E nas primeiras horas também da manhã de ontem, Dirceu fez revelar-se, Vanessa, uma carta ainda escrita no cárcere há cerca de 15 dias atrás, com letrinha miúda, cursiva, escrita em papel ao maço, redigida em punho por ele mesmo, que, segundo ele, remete aos tempos de chumbo da ditadura, quando o Dirceu classificou que a cachorrada, referindo-se aos militares, o encarceraram. A carta em questão foi acessada pelo jornal O Estado de São Paulo, que a publica no dia de hoje, e Dirceu desopila o fígado, desafia inclusive a justiça brasileira, em especial o juiz Sérgio Moro, o próprio Supremo Tribunal Federal, qualifica a Polícia Federal como cães a serviço da ditadura e por aí vai. A carta do ministro solto, do réu José Dirceu, qualifica também de golpistas os governos Temer, entre outros, como o próprio PSDB. Dirceu disse que duvida e quer ver se vão ter coragem de empreender o Lula. Veremos. A carta desafiadora teria sido entregue ontem na saída de Dirceu aos carcereiros, quando preparava-se para a sua saída lá do Complexo Médico Penal em Curitiba. Tudo isso mostra, Vanessa, o momento tenso que estamos vivenciando, agora essa queda de braço envolvendo aí o Judiciário, composto pelo Ministério Público, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, e a sociedade pasma, está estarrecida, não sabe mais efetivamente o que se passa nos bastidores da Lava Jato. Quem tem razão, quem efetivamente é santo, quem é demônio, quem é diabo, quem merece confiança e quem não merece. É um momento muito delicado para a sociedade brasileira. Mas, de qualquer forma, como dizem os advogados, como dizem os juristas, decisão da justiça se respeita. E José Dirceu está soltinho. Estamos com 7h46, hora de Brasília. Está prevista para ser votada hoje, com muito barulho, sobre muito disque-disque, novamente a reforma da Previdência. Deputados se preparam, já se articulam. Desde as primeiras horas da manhã de hoje, Vanessa, os conchavos, os bastidores, as conversas seguem. E daqui a pouco, uma última tentativa de alinhar-se para a votação dos deputados fiéis à base será feita pelos ministros do governo Temer. Em especial, logicamente, o presidente Michel Temer, que já passou uma série de recados, quer que a reforma passe da forma como foi posta. A algazarra já começou de um lado e de outro. Existem grupos organizados, sindicatos, não sindicalizados, servidores, aposentados, pensionistas, quem quer se aposentar, se manifestando já nas primeiras horas da manhã de hoje em Brasília, que promete ter um dia muito quente por ocasião da votação da reforma da Previdência. O presidente Michel Temer, que colocou no olho da rua 13 servidores na semana passada ligados aos chamados deputados infiéis que votaram contra a reforma trabalhista, e estaria de olho, segundo o deputado Arthur Oliveira, em mais esta pressão. Entre as modificações, Vanessa, que foram propostas ontem à tarde, está a modificação para a chamada polícia legislativa, que envolve aí a segurança, a proteção de deputados e senadores, tem a incumbência de proteger deputados, senadores, entre outras atribuições, terão aí modificações na sua proposta para se viabilizar, relaxar, agradar um grupo de deputados. Entre outras, poderão ser colocadas na surdina e no final do dia de hoje deverá acontecer a votação da reforma previdenciária. Para as 8 horas, faltam 13 minutos, Valência. Ah, já está aí o Jefferson? Vamos a ele, Jefferson Nunes, com as informações da Agência de Notícias do Estado. Olá, Jefferson.
Ótimo dia para você, Marcelo, para todos os ouvintes que nos acompanham. Mais uma vez, falo ao vivo da capital do Estado nesta quarta-feira. 7h48 agora, Curitiba tem temperatura neste momento na casa dos 15 graus, com máxima prevista de 23. Aeroportos estão operando com a ajuda de aparelhos, tempo nublado na nossa região. Olha, o mês de maio é de alerta para motoristas, ciclistas, motociclistas e pedestres de todo o mundo. A campanha internacional Maio Amarelo pela Vida marca a mobilização para a diminuição dos índices de mortes e acidentes de trânsito. O Detran do Paraná preparou uma série de ações educativas em todo o estado. Na sexta-feira é comemorado o Dia Mundial do Trânsito. Será lançada oficialmente a campanha de 2017. A administração dos portos de Paranaguá e Antonina ampliou em 36% a área para a movimentação de cargas de alto valor agregado no porto de Paranaguá. Produtos como veículos, ônibus e máquinas agrícolas terão mais espaço no terminal. Ao todo, 30 mil metros quadrados de novos pátios estão em operação desde o início do ano passado para o armazenamento de cargas especiais. Esses são os destaques de hoje. Claro, a gente volta ao vivo amanhã. Um abraço e boa quarta-feira para todos.
Você ouviu aí o Jefferson Nunes ao vivo com o boletim informativo da Agência de Notícias do Estado do Paraná, colocado no ar todos os dias ao vivo, desde a capital paranaense para a União é Notícias, com exclusividade para o Vale do Iguaçu, aqui pelo União é Notícia. Para fechar, Vanessa, olha, houve uma costura, um acordo ontem entre a cúpula da Polícia Federal de Curitiba, a Polícia Militar e a Secretaria de Segurança, envolvendo os grupos prós e contra ao depoimento do presidente Lula, marcado para o próximo dia 10 para o juiz Sérgio Moro. Ficou autorizada a colocação de outdoors, serão 34 espalhados pela cidade, que serão guarnecidos, pasmem, pela Polícia Federal para não sofrer depredação, não serem alvos de pichação, entre outros. E, por outro lado, a doutora Lula também terá direito a ocupar o canto esquerdo do prédio da Justiça Federal, com barracas e também para ali acantonar. Foram estas as principais costuras na área, então, desses movimentos que estão se organizando para o próximo dia 10. Os movimentos Lava Togas, Vem Pra Rua e Brasil, que são anti-Lula, também acordaram que vão seguir a pé da Boca Maldita até o prédio da Justiça Federal para acompanhar o depoimento de Lula. E os grupos ligados a ele, CUT, CGT, Movimentos dos Sem Terras, entre outros, o próprio Partido dos Trabalhadores, pediram a guarnição de pelo menos 60 ônibus que chegam em caravana nos próximos dias para acompanhar o depoimento do presidente. É isso que acontece por enquanto.
Sete horas da manhã, mais 51 minutos. Vamos agora para mais um rápido intervalo comercial e já já estamos de volta com União e Notícia em sua primeira edição. Até já.
União é notícia.
A Herbert vem há anos e anos construindo com você, realizando seus sonhos. A Herbert tem de tudo para você construir ou reformar sua casa, apartamento ou escritório. Na Herbert, você paga no cheque ou cartão em até 6 vezes.
Herbert! Oi, filha. Eu vou dar uma super festa de formatura para umas 200 pessoas, mais ou menos. E com tudo liberado, tá?
E de onde vem o dinheiro para tudo isso?
Com a promoção Poupança Premiada, fica fácil. Você poupa no Sicredi e ainda concorre a 10 prêmios de R$2.000 por semana. Um prêmio de R$50.000 por mês é o grande prêmio final de 500.000. Participe, consulte regulamento no site quandoveganhou.com.br. Sicredi, gente que coopera, cresce. SUSEP número 15414.900830/2016.
O que acha de renovar sua casa? Para mudar, basta pintar. Centro de Pinturas Renner está liquidando as tintas. Descontos de até 15% à vista ou em 10 vezes no cartão. Não perca essa oferta. É por tempo limitado. Centro de Pinturas Renner em Porto União. Rua José Boatê, 342, esquina com Matos Costa. Telefone 3522-7796.
Verde Vale.
Em 30 segundos. Um posta, outro compartilha, outro comenta. Outro comenta e discorda, xinga, briga, desfaz amizade, espalha notícia, cria uma hashtag, outro faz um vídeo, faz um live, faz textão, manda mensagem, manda print, faz meme, comenta na lanchonete, outro briga com o que comenta na lanchonete, faz uma camiseta, faz uma página, discute um bar. Antes de todo mundo descobrir que era só um boato. Nunca se precisou tanto da imprensa. 3 de maio, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Uma campanha da Aberte e ANJ.
Verde Vale.
Nos dias 6 e 7 de maio, saia de carro novo. Mais de 150 veículos com excelentes condições de financiamento. Não é zero, é 10. Local, Praça Coronel Amazonas, União da Vitória. Horário das 9 às 18 horas. Realização, Omni Soluções Financeiras.
Atenção, Porto União e região. Conheçam a Metal Tibre, empresa líder no segmento de estruturas metálicas e pré-moldados. Experiência comprovada. Aprovada na execução de barracões rurais, industriais ou comerciais. Ali, praticidade com o melhor custo-benefício. Venha nos conhecer ou vamos até você. Metal Tibre, o nome forte em estruturas metálicas. Rua Wenzel Ru, 419, área industrial de Porto União. Fone 3523-4648.
União é notícia.
Sete horas da manhã, mais 54 minutos, já estamos de volta com União é Notícia em sua primeira edição. E olha só, as exportações de algodão no Brasil em abril caíram 24,4% em volume e 5,2% em receita na comparação com o mesmo mês de 2016. Foram embarcadas 30 mil toneladas ante 40 mil em abril do ano anterior. A receita somou US$55 milhões contra US$58 milhões. Em relação a março, o volume exportado recuou 4% sobre as 32 mil toneladas enviadas ao exterior na ocasião. 7,74.
Vanessa, a partir de julho, o novo sistema para pagamentos de boletos começa a funcionar. Com o sistema, o boleto, mesmo vencido, poderá ser pago em qualquer banco. Além disso, o cálculo de juros e multa do boleto atrasado será feito automaticamente, o que reduz a necessidade de ir a um guichê do caixa e eliminará a possibilidade de erros nesse cálculo. A Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, defende que a nova plataforma vai reduzir fraudes na emissão dos boletos de condomínios, escolas e seguradoras, por exemplo. A federação lembra que quadrilhas enviam boletos falsos às casas, que acabam sendo pagos como se fossem verdadeiros, gerando muitos prejuízos. Há também casos de sites maliciosos que emitem segundas vias, como informações fraudulentas, além de vírus instalados em computadores. A implantação da nova plataforma seguirá um cronograma. A partir de 10 de julho, para boletos acima de R$50 mil, 11 de setembro, superior a R$2 mil, no dia 13 de novembro, boletos acima de R$200 e em 11 de dezembro, agora, todos os boletos. Segundo o diretor, este cronograma é necessário para evitar falhas no sistema. Agora, 7h56.
Eu falei há pouco com relação a exportações e eu trago agora informação da soja. As exportações brasileiras do complexo soja somaram 11 milhões de toneladas em abril, com receita de R$4 bilhões. Em relação ao igual período de 2016, o aumento foi de 2,90% em volume e 12% em receita. Já antemais, houve um incremento de 16,5% em volume e 12,3% em receita. Os dados foram divulgados ontem pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. A colheita de soja começou mais cedo no Brasil, em relação ao ano passado, o que permitiu que os embarques evoluíssem de maneira mais rápida. Entretanto, produtores seguem restringindo vendas em busca de preços mais remuneradores, o que limita o aumento das exportações na comparação anual. Abril teve apenas 18 dias úteis em virtude dos feriados do Brasil. 7h57.
E no ano de queda do PIB e da grave crise econômica, as cooperativas de Santa Catarina registram um crescimento de 15%. Entre os principais segmentos, o que conta com o maior número de cooperados é o de cooperativas de crédito, com quase 1.400.000, seguidas da infraestrutura, com 320.000. As melhores receitas estão com as cooperativas agropecuárias, com mais de R$19 bilhões. Em segundo lugar, as de crédito, com mais de R$5 bilhões, seguidas pelas de saúde, com mais de R$3 bilhões também. 7h58.
E após o balanço de abril mostrar alta no ritmo de vendas diárias da indústria automobilística, Carla, a Fenabrave, entidade que representa as concessionárias de veículos, divulgou o comunicado no qual fala em início da recuperação no setor. Apesar da redução de 17,1% dos licenciamentos de carros e utilitários leves, na passagem de março para abril, a entidade destaca em seu comentário o crescimento de 5,9% na média comercializada por dia útil. O maior movimento nas concessionárias só se refletiu em desempenho positivo no resultado mensal, porque as lojas tiveram 5 dias a menos de funcionamento. Pensaram e também pesaram no resultado de abril os feriados da Sexta-feira Santa e também de Tiradentes. A Fenabrave ressalta que as vendas diárias de abril de 8 mil carros também ficaram 7,5% acima da média do mesmo mês de 2016. Mesmo assim, o resultado final do mês passado foi de 3,25% menor, porque abril teve neste ano 2 dias úteis a menos do que 2016. 7h59.
E após a deflagração da Operação Carne Fraca da Polícia Federal, os produtores independentes de suínos ainda sentem os efeitos, mesmo com a normalização dos embarques ao exterior. Segundo os dados, em Santa Catarina, existe cerca de 8 mil criadores de suínos, 85% deles integrados. Para eles, que têm contratos de médio e longo prazo com grandes frigoríficos, o preço não sofreu variação, conforme o levantamento da EPAGRE. As revelações da operação se sobrepuseram a uma situação já complicada que os criadores independentes viviam desde 2015 por conta do alto preço dos insumos, especialmente o milho. Tudo isso somou-se ao cenário da crise econômica, então, que retraiu o consumo dos brasileiros. As exportações catarinenses de proteína animal chegaram a ter um incremento de 25% no valor embarcado, apesar da crise da carne. Lembrando que o estado de Santa Catarina não teve nenhum problema de corrupção envolvendo fiscais e o status sanitário de Santa Catarina também é diferenciado. 8h00.
E destacando também, Carla, sobre o que você falou há pouco, que a carne de frango, o volume total exportado em abril caiu 23% e a receita recuou em 11%. Os dados são da Associação Brasileira de Proteína Animal. Mais cedo, o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços havia divulgado os dados de exportação apenas do produto in natura, com volume de 293 mil toneladas de carne de frango, menos 22,5% ante abril de 2016, e receita de 486 milhões de dólares, menos 8,2%. Carla, trazemos agora o resultado das principais loterias do Brasil. 8 e 1.
É, agora vamos então ao resultado da Quina. Concurso 4.372 de ontem, dia 2 de maio. Sorteio realizado em Mato Grosso do Sul. Confira as dezenas sorteadas. 21, 26, 34, 62, 65. Repetindo, 21, 26, 34, 62 e 65. Estimativa de prêmio agora do próximo concurso, que será hoje, é de R$500 mil. E Vanessa, o concurso anterior, então, sorteado sábado, dia 29, ninguém acertou a cena. Hoje, então, a Mega Sena pode pagar R$40 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso 1926. Apostas até às 19 horas nas lotéricas credenciadas. Aposte e boa sorte.
Está certo, então, 8 e 2. A quinta-feira, ou melhor, a quarta-feira, segue com aumento da instabilidade atmosférica em torno e se divisa com o Mato Grosso do Sul e fronteira com a Argentina e o Paraguai. Então, nesta quarta, as áreas de instabilidade se desenvolvem nas regiões vizinhas do Paraná e se deslocam para o leste, ou seja, em direção ao estado. As chuvas estão previstas para ocorrer a partir do período da tarde e podem ser fortes por alguns momentos, associadas a descargas atmosféricas. Nas regiões norte, norte pioneiro, Campos Gerais e em todo o oeste, o sol volta a aparecer entre nuvens e a probabilidade para ocorrência de chuva é baixa. Temperatura aqui no Vale do Iguaçu, neste momento, na casa de 15,5 graus, subiu um pouquinho a temperatura. Ventos a 4 km por hora e umidade relativa do ar em 98%. Nível do Rio Iguaçu com 1,80 m. União e Notícia, em sua primeira edição desta manhã de quarta-feira, dia 3 de maio de 2017, vai ficando por aqui. Carla, ótima manhã para você.
Uma ótima manhã, Vanessa, ouvintes, e logo mais ao meio-dia, encontro com a segunda edição do União é Notícia.
Até lá então, Carla Williams retorna na segunda edição juntamente de Álvaro Moreira, trazendo outros informes para você. E a gente se encontra ao longo da programação, trazendo também outras informações ao longo da programação aqui da Super Rádio Difusora União. Grande abraço para você, uma excelente manhã. Até logo mais.
Você ouviu União é Notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é Notícia. Obrigado pela companhia e até a próxima edição.